Cidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte, tudo bem? Começa agora mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que traz as soluções da pesquisa para você. Tudo bem, William?
Tudo ótimo, Selma. E você, amigo ouvinte, como é bom saber que você está aí do outro lado do rádio ouvindo Prosa Rural. Gostamos muito da sua companhia.
Pois é. William, você sabia que a carne suína é a mais consumida no mundo? Ela fica à frente da carne de peixe, carne bovina e até da carne de frango.
Nossa, para minha surpresa. Achei que a carne bovina estava na frente.
Pois é, a carne suína a mais consumida no mundo mesmo. E tem mais. Em 2018, nosso país produziu quase 4 milhões de toneladas de carne suína. Isso faz do Brasil o quarto maior produtor mundial de carne de porco, atrás somente da China, da União Europeia e dos Estados Unidos.
O Brasil também é o quarto maior exportador mundial de carne suína. E mais um dado curioso para você. Em média, cada brasileiro come 16 quilos de carne de porco por ano.
E quem resiste? Carne suína é tudo de bom. É nutritiva e agrada os mais diferentes gostos. E os cortes, então? Picanha, alcatra, barriguinha, costela, bisteca, lombo, pernil, paleta.
E ainda tem linguiça, presunto, copa, bacon, salame. A carne suína combina com legumes, farofas, frutas, massas e, claro, vai muito bem com o nosso brasileiríssimo arroz com feijão. Mas é melhor parar por aqui porque já deu água na boca, Selma.
Sei como é, William. A qualidade da carne suína que chega à mesa de todos nós é resultado de um esforço muito grande de pesquisa dos produtores e da indústria.
Mas apesar de todo esse esforço, se houver uma epidemia de doença que atinge os suínos, isso pode colocar tudo a perder, trazendo prejuízos para os consumidores e principalmente para os produtores e para a indústria.
É por isso que as instituições que fazem o controle sanitário estão preocupadas com o número de casos de peste suína clássica que apareceram no Nordeste desde outubro de 2018. Em um período de 12 meses, até outubro de 2019, foram 68 focos confirmados de peste suína clássica no Ceará, Piauí e Alagoas.
E esse é o nosso assunto de hoje. Peste suína clássica, uma doença grave e que, para ser combatida, precisa ir muito da ajuda de você, produtor. Mas vamos saber primeiro que doença é essa? Quem nos explica é a médica veterinária Daniele Gava, da Embrapa Suínos e Aves, lá de Concórdia, Santa Catarina. Ela conversa com o repórter Lucas Scherer.
Um dedo de prosa. Daniele, o que é então a peste suína clássica?
É uma doença causada por um vírus que ataca os suínos e não tem cura. Um animal com peste suína pode passar a doença para todo o plantel e praticamente todos os animais doentes morrem. A peste suína clássica também é conhecida como febre suína ou cólera dos suínos. Cabe deixar bem claro que o vírus da peste suína clássica não causa doenças em humanos.
Ouviu só? A Daniele falou algo muito importante e que não é demais repetir. Apesar de grave, a peste suína clássica não atinge os humanos.
Os casos mais recentes de peste suína clássica no Brasil foram registrados em Alagoas, na cidade de Traipu. Lá não tinha peste suína há quase 25 anos. O problema é que Traipu fica bem pertinho do Sergipe, um dos estados brasileiros considerados livres da doença. A veterinária Daniele Gava, da Embrapa, explica melhor essa situação.
Apesar de grande parte da suinocultura brasileira estar localizada em uma área que chamamos de zona livre de peste suína clássica sem vacinação, em 2018 e 2019 foram detectados focos da doença no Ceará, Piauí e em Alagoas. Cabe a ressalva que os focos localizados no Ceará e Piauí estão longe da fronteira com a região considerada livre. Mas o foco em Alagoas está somente a 7 quilômetros da zona livre, o que preocupa muito. Porém, os limites entre a zona livre e a não livre da doença estão separados por barreiras naturais, como rios, e por postos de fiscalização e vigilância que atuam de forma contínua. Por outro lado, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Tocantins, Roraima e Acre, além do Distrito Federal e mais 4 municípios amazonenses, são livres da doença.
Pois muito bem, vocês ouviram que o Brasil é praticamente dividido em dois. Uma área considerada livre da doença e outra não. Por que que isso é assim? Quem nos explica é a veterinária da Embrapa Suínos e Aves, Daniele Gava. É com você, Daniele.
A peste suína clássica causa prejuízos sanitários e socioeconômicos graves, principalmente pelas perdas diretas e pelas restrições comerciais impostas a produtos vindos de áreas não livres da doença. A presença da doença pode ser uma ameaça à posição do país no mercado internacional. Ou seja, um país pode se recusar a comprar a carne suína brasileira por ter medo de que ela esteja contaminada com esse vírus. Em termos nacionais, a peste suína clássica causa limitações para as comunidades locais, principalmente os pequenos produtores, que têm na criação de suínos uma alternativa de fonte alimentar e de renda, e que nos ouvem agora aqui no Prosa Rural.
Obrigado, Daniele.
Bom, já descobrimos que a peste suína clássica é uma doença séria e que pode afetar a economia do Brasil. Então, preste muita atenção, produtor, para saber agora como identificar a peste suína clássica na sua criação.
É o que a gente vai ouvir no Pitacos da Hora de hoje.
Pitacos da Hora.
Como o produtor pode suspeitar que a doença está acontecendo no rebanho?
Os suínos, de qualquer idade, apresentam na forma mais comum febre, que vai de 40 a 42 graus de temperatura, e vermelhidão e hemorragias na pele, principalmente nas pontas das orelhas, na cauda, nas patas e na barriga.
Uma informação muito importante para quem nos ouve agora: como os animais se contaminam?
Na propriedade, a forma de contaminação dos suínos é pela ingestão de água ou de alimento contaminado com o vírus. O alimento contaminado, como carne fresca, congelada, crua ou curada, produzidas de suínos infectados, também pode espalhar o vírus. Portanto, sobras de comida, né, de humanos que nós usamos na nossa alimentação, ou lavagem alimentar é proibida para suínos. O vírus da peste suína clássica, ele sobrevive por mais de 15 dias nas instalações onde estão os animais. Então, tem que lavar bem as botas, as roupas ou qualquer outro calçado utilizado, assim como a pele, os cabelos e as unhas das pessoas. Outros animais, como ratos, cães e gatos, também podem espalhar o vírus, além de moscas, piolhos e mosquitos. Usou seringa ou agulhas? Jogue tudo no lixo adequadamente, claro, para não correr o risco de contaminar os animais.
Nossa, quanta informação interessante para nós! Aposto que o amigo ouvinte está aproveitando bem o que tem sido apresentado aqui hoje. Concordo, William?
Com toda certeza, Selma. Agora sabemos como os animais se contaminam, que é basicamente pela água e pela comida com vírus. E como a Daniele Gava, veterinária da Embrapa, falou, as suspeitas da peste suína clássica são suínos com febre entre 40 e 42 graus centígrados, vermelhidão e hemorragias. Agora, será que existe tratamento para essa doença?
Bom, William, na verdade, a resposta não é lá muito agradável. Vamos prestar atenção na explicação da pesquisadora.
Existe tratamento contra a doença?
É muito importante prestar atenção nisso. Não existe tratamento para a peste suína clássica. Em casos de confirmação da doença, é preciso sacrificar todos os suínos do rebanho.
Mas então, Daniele, o que o produtor que nos ouve agora pode fazer em casos suspeitos e como evitar que a doença chegue até o rebanho?
Em casos suspeitos, o órgão estadual de defesa agropecuária ou o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura devem ser comunicados imediatamente. Digo novamente, Caso a doença seja confirmada, os suínos afetados devem ser abatidos e as carcaças enterradas ou queimadas. Para evitar a doença, a recomendação básica para o pequeno produtor é a seguinte: cuidado com quem entra na sua propriedade, principalmente se ele também tiver criação de suínos. Se você for comprar suínos, deixe eles separados por um período de mais ou menos 14 dias antes de colocar com o resto da sua criação. Lave bem as botas e as roupas que usa para tratar os animais. E lave muito bem o seu carro, a sua caminhonete ou o caminhão depois de transportar os animais para algum lugar. De preferência, coloque uma tela de pelo menos 1,5 metros de altura ao redor de toda a granja. Troque a roupa e os calçados de todas as pessoas que entrarem na granja. Não deixe que os veículos de transporte de ração e suínos entrem na sua propriedade. De novo, não permita visita na granja de suíno por pessoa vinda principalmente de alguma região infectada. Também não visite áreas onde tem um peste suína clássica e muito menos traga qualquer produto suíno como carne, salame e linguiça de lá.
É, meu amigo, todo cuidado é pouco. A coisa é séria, mas se você seguir os cuidados recomendados, é possível manter a sua criação de suínos livre de contaminação.
Amigo produtor, amiga produtora, cuide bem dos seus rebanhos e das suas propriedades. Seguindo as recomendações da Embrapa, os bons resultados aparecem.
E aí, você ficou com alguma dúvida sobre o programa de hoje, que falou sobre a peste suína clássica? Então, pegue a caneta e o papel e anote o telefone da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina. O DDD é 49 e o número é 34410400. Eu vou repetir, hein? O DDD é 49 e o número é 34410400.
Você também pode entrar em contato com a Embrapa pela internet. O endereço é www.embrapa.br/fale-conosco. Repetindo, www.embrapa.br/fale-conosco. Nessa página você encontra o link para o serviço de atendimento ao cidadão.
E se você quiser dar alguma sugestão, fazer comentário ou crítica, basta mandar uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 619-9835-7632. Não se esqueça de se identificar com seu nome completo e a cidade em que você mora.
Muito bem! O Prosa Rural abre espaço agora para o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Vetores são animais ou insetos que transportam as formas parasitárias contagiantes até o alimento. Os mais comuns são as moscas, as baratas e os ratos. Para eliminá-los, a pior opção são os inseticidas voláteis, aerossóis ou então os de tomada, que têm efeito limitado e, quando inalados ou depositados na pele, podem causar fenômenos alérgicos ou intoxicações, principalmente em crianças. A melhor maneira de prevenção contra os vetores é a higiene, mantendo o lixo fechado e dando destino adequado ao lixo, limpando todo dia a casa e os arredores, utilizando telas nas janelas para evitar a entrada de moscas. No caso de sítios, planejando um local afastado da casa para manter a criação, empregando meios eficientes para eliminar baratas e ratos, como iscas envenenadas e ratoeiras instaladas em local fora do alcance de crianças e animais domésticos, para evitar acidentes.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E por hoje é isso, meu amigo, minha amiga. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Lucas Scherer. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves. Música.